podem se assentar. Enquanto os irmãos vão achar o texto bíblico, Gerson e a Leila irão louvar o Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Nossa reflexão nesta noite está baseada nesse texto. Enquanto isso, Gerson e a Leila estarão louvando ao Senhor.
Nossa saudação a toda a igreja na paz do Senhor. Amém.
Thank you.
Deus seja louvado pelas vozes do Gerson, da Leila, de todos os componentes do espaço de louvor. Que eles sejam sempre instrumentos nas mãos do Senhor. Nós vamos meditar nesta noite no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 5. Convido você a se colocar em pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas de seu exército. E ele era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós lemos a Tua palavra, queremos aprender nesta noite, através da história de amizade entre Jonatas e Davi. E pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, porque precisamos, Pai, ser ministrados e ensinados pelo Senhor. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos trabalhando dentro do tema Senhor, eu quero ser restaurado. Aliás, a música que o Gerson e a Leila cantaram tem tudo a ver com esse tema. E nós já vimos em nossa série três personagens e três características importantes dentro desses personagens. Nós vimos o otimismo de Davi, a coragem de Esther e vimos também a intensidade de Paulo nesta manhã. Hoje à noite nós vamos trabalhar sobre o tema do amor. Deus, eu quero o amor restaurado como o de Jonatas. Eu sei que eu poderia ter escolhido tantos outros personagens na Bíblia que falam acerca do amor e que vivenciaram o amor de uma forma extraordinária. Nós temos o Senhor Jesus, a maior prova de amor, o maior homem que viveu nessa terra, o que mais amou a humanidade. Temos também o apóstolo João, que até é conhecido como o apóstolo do amor. Mas escolhi trabalhar o amor na vida de Jonatas, até porque esse personagem, ele é tomado por alguns departamentos da nossa sociedade de uma forma pejorativa e tem usado para defender as suas ideias, tem distorcido a palavra de Deus, tem distorcido a história de Jonatas e Davi para divulgar e tentar provar pela Bíblia os seus atos pecaminosos. Há uma linha aí dos homossexuais que dizem que Jonatas era homossexual e que ele teve um caso com Davi. Por causa desse texto que nós lemos, quando diz que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. E essas pessoas distorcem as escrituras para a própria perdição delas. A história de Jonatas e Davi é uma das mais belas histórias de amizade de toda a história. Mas não passou de uma bela e profunda amizade. Davi era heterossexual, casou-se com a irmã de Jonatas, se tornou cunhado de Jonatas. Jonatas também casou-se e teve filhos. E Davi, honrando a aliança que ele havia feito com Jonatas, depois, quando ele assume o reinado e Jonatas já estava morto, Davi sustenta o único descendente vivo de Jonatas, dando ordens para que ninguém tocasse naquele homem, para que cuidassem bem daquele homem, inclusive dando uma honra para a sua época, dizendo que Mefibosete, o filho de Jonatas, alimentar-se-ia na mesa de Davi, junto com Davi à mesa. Ou seja, ele iria almoçar e jantar todos os dias com o rei. Então, essa história de que eles usam, dizendo que Jonatas e Davi tiveram um caso, é uma distorção das escrituras para tentar provar algo que não tem como provar pelas escrituras, de que Deus aceita o homossexualismo. Muito pelo contrário, essas pessoas deveriam ler a Bíblia com mais afinco e ver o que de fato a Bíblia fala acerca deste tema. Por isso que eu escolhi nós analisarmos o amor de Jônatas, esse amor que ele teve para com Davi. E eu creio que foi inspirado na história da amizade entre Davi e Jônatas, que mais tarde o filho de Davi, Salomão, quando escreve os provérbios, ele vai dizer que há amigos mais chegados do que um irmão. Porque, de fato, Jônatas era um amigo para Davi muito mais chegado do que os da sua própria casa. Enquanto os da casa de Davi menosprezaram a Davi, achando que ele não teria condições de ser o rei, Jônatas, depois de Samuel, ele foi a primeira pessoa a reconhecer que, de fato, Deus ungira a Davi como rei. E olha que Jônatas era o sucessor natural de Saul, o rei de Israel. Ele era o primogênito dos filhos de Saul. Ele era, então, o sucessor natural ao trono. Morrendo Saul, certamente, pela linhagem, Jônatas seria o rei. Mas ele reconhece que Deus havia escolhido outro rei. E esse outro rei era Davi. E nós vamos ver alguns detalhes interessantes. Já que vamos falar de amor, e vamos ilustrar o amor através da história de Jônatas, eu queria que você tentasse me definir, então, o que é amor. Qual é a definição para amor? Por mais que os dicionários tentem definir essa palavra, por mais que os apaixonados o declarem e os poetas o declamem, eu creio que a Bíblia traz a mais bela definição de amor. O amor verdadeiro. E essa mais bela definição de amor está num poema escrito pelo apóstolo Paulo acerca do amor. E quero que você leia juntamente comigo essa passagem de Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta dele, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, está na tela, quando o apóstolo Paulo, na sua definição de amor, ele vai dizer o seguinte: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esta é a definição bíblica do amor. E nós vamos ver essa definição de amor muito presente na vida de Jônatas. Nós vemos no texto que nós lemos que Jônatas, ele fez um pacto com Davi, ele tinha um coração amoroso. Ele era filho primogênito de Saul, fiel companheiro do rei Saul em todas as suas batalhas. Inclusive, Jônatas morre ao lado do seu pai numa batalha, morre em guerra. E ele, além de ser fiel ao seu pai em sua batalha, ele era muito mais fiel a Deus. E quando ele reconheceu que Deus havia escolhido Davi como sucessor do trono, ele não teve medo de se pôr, inclusive, entre seu pai e Davi. Ele protegeu a vida de Davi diversas vezes. Inclusive, algumas vezes, quando o rei armava emboscadas contra Davi, Jônatas avisava Davi que o rei, o seu pai, estava intentando matá-lo. Então, Jônatas tinha um coração amoroso. E por causa desse coração amoroso, ele fez um pacto com o rei, ou com Davi, que ainda não era o rei, né? Então, Jônatas fez um pacto com Davi porque o amava como a sua própria vida. Numa outra versão, além, em vez de dizer como a sua própria alma. Sendo amoroso, como Jônatas, nós vamos ser livres de alguns temores e de alguns problemas. O amor de Jônatas o libertou da inveja. Aí nós vemos a diferença entre Jônatas e seu pai Saul. Diz-nos o texto, que nós lemos que é logo após a batalha de Davi com Golias, o que faz Jônatas? Ele honra Davi pela sua vitória. Ao passo que Saul fica enciumado porque Davi derrotou Golias, e logo após essa declaração do amor de Jonatas e Davi, vem a questão do cântico das mulheres, que elas cantam que Saul matou 1.000, mas Davi matou 10 milhares. Enquanto Saul inveja a Davi, enquanto Saul tem essa inveja por causa do sucesso militar de Davi, Jonatas não. O coração amoroso de Jonatas fez com que ele honrasse a Davi. Veja bem, ele era príncipe de Israel. Ele era o primeiro na linha sucessória ao trono. E quando Davi chega da vitória, ele tira da sua capa, ele tira das suas vestes reais e ele dá para Davi. Ele tira a sua armadura e dá para Davi. Ele tira a sua espada e dá a Davi. Em Jonatas nós podemos ver o que de fato diz Paulo acerca do amor. O amor não é invejoso. Jonatas não tem inveja de Davi. Até porque, segundo um autor, o Otman, diz que invejar o chamado de outra pessoa pode destruir o seu próprio chamado. Quando Jonatas reconhece que Deus ungiu Davi, que Deus escolheu Davi como novo rei, ele não inveja a posição de Davi. Ele sabe que Deus tinha um plano também para a sua vida. E quando nós temos esse amor, e esse amor que vem de fato de Deus, nós não invejamos a outra pessoa, porque nós sabemos que Deus também tem um plano para a nossa vida. Nós não invejamos o sucesso de outros, nós não desejamos o sucesso de outros, porque Deus tem um plano também para a nossa vida. Nós sabemos deste plano de Deus. Nós sabemos que Deus, assim como tem um plano para a vida da outra pessoa, tem para nós. E o amor de Deus no coração de Jonatas fez com que ele reconhecesse isso. Fez com que ele reconhecesse que Deus não tinha planejado que ele fosse o novo rei. Então, ele não passa a invejar Davi, que havia sido ungido como novo rei. Ele reconhece que Deus tinha um plano para a sua vida e que o plano de Deus não era ser o rei. Nós vivemos numa época em que as pessoas invejam demais. Quem trabalha em empresa sabe que é um invejando a posição do outro. É basta um ser promovido no seu ambiente de trabalho para ter um monte ali invejando. Infelizmente, essa praga da inveja tem adentrado até os meios evangélicos. Porque, inclusive, há pastores que querem ser outros pastores, querem ter o sucesso de outro ministério. Há pastores que querem ser que nem o Silas Malafaia, ter o sucesso do Silas Malafaia, ou seja, lá o ministério que ele tem. Eu não quero ter o ministério de ninguém, eu quero ter o meu. Não quero ter sucesso de Malafaia, não quero ter sucesso de ninguém desses outros pastores. Porque eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um ministério para a minha vida. E nós temos que trabalhar isso. Nós não podemos invejar o sucesso dos outros. Os músicos que normalmente ouvem outros, não invejem o sucesso da Lagoinha, não invejem o sucesso desses grupos que aparecem. Porque Deus tem um plano para vocês, e o plano da vida de vocês não é o plano que Deus traçou para esses outros grupos. No seu ambiente de trabalho, tenha consciência disso. Deus tem um plano para a sua vida. Não importam as promoções dos outros. Não importa o sucesso dos outros. Importa é aquilo que Deus tem preparado para você. Em Jonatas nós vemos isso muito claro, porque o amor de Deus no coração de Jonatas, que fez com que ele amasse a Davi como seu irmão, levou-o a não invejar o sucesso de Davi. Ao contrário de seu pai, Jonatas não teve inveja quando Davi matou Golias. Jonatas não teve inveja quando Davi conquistou outras vitórias. Jonatas, inclusive, não teve inveja ao saber que Davi sucederia o trono e não ele. Porque ele tinha um coração amoroso. Nós vemos uma outra característica quando temos um coração amoroso. Quando nós temos um coração amoroso, nós nos tornamos pacificadores. O que diz 1 Coríntios 13? O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando nós temos um coração amoroso, nós nos tornamos pacificadores. E lembram da bem-aventurança de Jesus? Mateus capítulo 5, verso 9, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando nós temos um coração que ama segundo Deus, nós nos tornamos pacificadores. O mundo está cheio de pessoas que fazem exatamente o contrário. Você deve até conhecer o termo colocar lenha na fogueira. É. Ou há um outro termo que é pouco usado, mas talvez você conheça, apagar o fogo com gasolina. Nós estamos cheios de pessoas assim, colocando lenha na fogueira, tentando apagar fogo com gasolina. Grande parte dos conflitos ou das atitudes de conflitosas acontecem por causa disso, porque há conselhos de pessoas desprovidas de amor. E isso a gente vê muito claro. Você quer ver um casal que tem um conflito? E tem pessoas que, em vez de irem para pacificar o conflito do casal, eles vão para botar lenha na fogueira. Vão para dar mau conselho. Aliás, se é para dar mau conselho, já não dê, né? Se você vai agir dentro de um conflito, seja de um casamento, seja de pai com filho, seja de irmão com irmão, seja até de desconhecidos, vá para pacificar o conflito, não para fazer com que o conflito se torne ainda maior. Inclusive, nós, como cristãos, temos que ter esta marca em nós, de sermos pessoas que buscam a paz. Se tem um casal que está vivendo um conflito, nós vamos lá para aconselhá-los, para levar uma palavra de paz, para tentar, no meio daquela situação adversa, ser pessoas que vão ajudar o casal a fortalecer os seus vínculos, a fortalecer o seu amor, a reconciliar-se um com o próximo. Porque de pessoas tentando destruir casamento, o mundo está cheio. De pessoas dizendo que o casamento não dá certo, o mundo está cheio. De pessoas aconselhando a separação, o mundo está cheio. Nós, como cristãos, temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que ser defensores da palavra de Deus. E como defensores da palavra de Deus, nós temos que ser defensores também da união. Quando há conflitos, não importa qual sejam, lembre-se de Deus, que é que nós sejamos pacificadores. Que nós não sejamos aquelas pessoas que vão tentar colocar mais lenha na fogueira ainda. Se você tem um coração pacificador, se você tem um coração amoroso, você é pacificador. Quer ver um exemplo de Jônatas? Nós vemos ali, na sequência da história, que as mulheres têm aquele canto de cura. Davi matou 10 milhares, Saul matou só 1000. E há um 10 a 1 para Davi nessa canção delas. O rei Saul fica cheio de ira, de cólera contra Davi, que tenta matar Davi por causa dos cânticos das mulheres. E no verso 19, no capítulo 19, nós vemos ali Jônatas, o pacificador. Ele vai falar com seu pai. Ele sabe dos desejos do seu pai. Ele sabe dos propósitos de seu pai. Ele sabe da inveja de seu pai. Ele sabe do ciúme de seu pai. E no capítulo 19, verso 4, diz: então Jônatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: meu pai, não peque o rei contra seus servos Davi, porque ele não pecou contra ti e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Jônatas não era daquele de botar lenha na fogueira. Imaginou? O rei já estava bravo. Se Jônatas vai botar um pouquinho mais de fagulha nessa fogueira, ele vai lá, não. Diz: olha, meu pai, não peque o rei contra Davi. Não peque contra Davi, porque Davi não pecou contra ti. E não foi só esta vez que Jônatas intercede por Saul em favor de Davi. Jônatas via o conflito de seu pai contra Davi. E o que ele mais queria era que eles tivessem um relacionamento de paz. Há uma passagem em que Jônatas vai falar com Davi acerca de seu pai. Porque ele tinha um coração amoroso. E quem tem um coração com o amor de Deus no coração é pacificador. Quem tem o amor de Deus no coração vai tentar sempre conciliar conflitos. Jamais colocar mais lenha na fogueira ainda. Jamais tentar apagar um incêndio com gasolina. Terceiro ponto. Sendo amoroso, eu vivo em altruísmo. Voltando a 1 Coríntios 13, verso 5, vemos que o amor não busca os seus próprios interesses. Quando nós somos verdadeiramente amorosos, nós somos altruístas. Jônatas abdicou do seu direito ao trono porque sabia que Deus havia escolhido a Davi. E o fez por amor. Há alguns conceitos, alguns equívocos nos relacionamentos quando falamos em amor. A nossa sociedade nos ensina a amar somente quem nos ama. O nosso mundo nos ensina isso. Jesus disse que devemos amar até os nossos inimigos. Porque se amarmos somente aqueles que nos amam, que proveito há nisso? Que bem há nisso? Jesus disse que até os fariseus faziam isso, até os ímpios faziam isso, até os ímpios amam somente quem lhes ama. Como cristãos, Jesus nos ensina que devemos amar até os nossos inimigos. O mundo também diz que nós devemos amar a quem merece. A Bíblia nos ensina a amarmos a todos, merecendo ou não, porque todos foram dignos do amor de Deus. Aliás, nós mesmos não merecíamos o amor de Deus e Deus nos amou sem mesmo merecermos. O que nós fizemos para merecer a morte de Jesus na cruz? O que nós fizemos para merecer Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo? Não fizemos nada. A nossa sociedade ensina-nos a amar somente quem mereça o nosso amor. A Bíblia nos ensina a amarmos a todos. A sociedade também nos ensina a amar quem nos interessa. E há pessoas que amam somente aqueles que lhe são convenientes, que possam lhe trazer algum proveito no futuro. Amam já pensando no proveito que podem ter. Mas o amor bíblico não busca os seus interesses. O amor bíblico ama sem interesse algum. O amor bíblico ama sem pensar que vai poder tirar proveito no futuro. O amor de Deus em nosso coração ama por uma coisa muito simples, porque a essência de Deus é o amor. E a essência do cristianismo tem que ser o amor. Jesus disse, né, palavras de Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem ama o amor de Deus sabe verdadeiramente isto. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Com isso acabam-se as expectativas, as cobranças, as frustrações. É importante que nós analisemos isso de perto. Deus, eu quero o meu amor restaurado, como o de Jonatas. Eu quero um amor que não seja invejoso. Eu quero um amor que seja altruísta. Eu quero um amor que não seja interesseiro. Eu quero o amor verdadeiro. Porque pelo nosso amor é que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. As pessoas lá fora saberão que somos seguidores de Cristo pelo nosso amor. Que Deus trabalhe em nosso coração. E que tenhamos esse amor, tal como Jonatas teve para com Davi. Mesmo que esse amor seja mal compreendido pela sociedade como é hoje. Mesmo que as pessoas não compreendam a forma como nós amamos. Mas devemos amar assim como Jonatas, que não invejou Davi, que não quis o mal de Davi, que procurou com todas as forças pacificar o relacionamento de Davi com Saul. Que onde nós estivermos, sejamos assim. Que no nosso trabalho, nosso amor, primeiramente para com Deus, nos impeça de invejarmos o sucesso dos outros. Que o nosso amor transforme-nos em pacificadores em toda e qualquer situação de conflitos. Que o nosso amor seja altruísta, não buscando seus interesses, mas buscando o interesse do próximo. Porque esse é o amor bíblico, esse é o amor de Deus, esse é o amor que Deus quer derramar em nosso coração. Vamos orar? Pai, nós meditamos nesta noite acerca da amizade e do amor entre Davi e Jonatas. Essa história é tão bela, Senhor, que tem sido tão distorcida em nossos tempos. Pai. E nós nos achegamos a Ti nesta noite ao analisarmos um pouquinho da história de Davi e Jônatas, dizendo-te, Senhor, dá-nos desse amor. Desse amor que não é invejoso. Desse amor que é pacificador. Desse amor que é altruísta, Senhor. Que não busca os seus interesses, mas busca o interesse do próximo. Ensina-nos a amar desta forma, mesmo que sejamos incompreendidos pela nossa sociedade. Porque sabemos, ó Pai, que a Tua sabedoria é loucura para o mundo. Mas nós queremos ser pessoas que são conhecidas pelo amor. O amor que ama até os inimigos. O amor que ama aqueles que poderiam ser considerados desmerecedores do nosso amor. O amor que ama sem pensar em conveniências, em interesses, em benesses que possam ser adquiridas através do amor. Amor incondicional conforme o Teu amor para conosco. Que nós, ó Pai, queremos ser conhecidos como Teus filhos, como pessoas que amam primeiramente a Ti, que amam ao nosso semelhante com o amor que o Senhor tem derramado em nosso coração. Que a Tua palavra seja viva e verdadeira em nossa vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém.